Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Kintzel.
Hoje é dia de música aqui no Ao Vivo é Muito Pior, pois vamos conhecer a vida e a obra do rei da pilantragem, Wilson Simonal, um dos maiores nomes da música brasileira nos anos 60 e início dos 70, mas que caiu em desgraça ter seu nome ligado ao colaboracionismo com os milicos. Venha entender como o quarto melhor cantor de todos os tempos, eleito pela revista Rolling Stone, foi do céu ao inferno e só teve seu nome reabilitado muito recentemente. Mas antes, aquele reclame esperto do nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Noes Pitucu Cabernet Franc 2022. Um tinto chileno que é produzido com a mínima intervenção humana. É vegano e sem adição de conservantes. E não filtrado. Combina com pizza, carnes vermelhas, queijos e risotos. E está por R$99 lá no Drinco. Brinde história?
Tchim-tchim.
Tchim-tchim.
Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar.
Bom, vamos lá. Wilson Simonal de Castro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938. Filho de Maria Silva de Castro, uma empregada doméstica, e Lúcio Pereira de Castro, um radiotécnico. Aqui uma curiosidade. Seu nome deveria ter sido Roberto Simonard, em homenagem ao médico que fez o seu parto. Porém, o pai deu aquele de migué e registrou como Wilson Simonal. Simonal também tinha um irmão mais novo, José Roberto Simonal, que mais tarde se tornaria o primeiro saxofonista a ser parte do lendário grupo Renato e seus Blue Caps.
Então, Simonal não era um sobrenome.
Não era.
Era um nome.
Era um nome. Mas voltando ao Simonal. No começo de seus estudos, esteve matriculado em um colégio católico particular, onde teve aulas de canto e participou do coral da escola. Porém, dificuldades financeiras da família o obrigaram a se mudar para uma escola pública. Mas a vocação para a música já estava consolidada. Nos finais de semana, ele costumava cantar hits em inglês numa praça onde os jovens se reuniam. Era sempre um sucesso. E esse lance de cantar em inglês ele também levaria para sua carreira. E foi nessa praça que ele conheceu Edson Bastos, filho da pianista Alda Pinto Bastos, que lhe ensinou a tocar violão e piano e com quem pretendia formar um conjunto musical. Mas esse plano foi por água abaixo porque Simonal acabou sendo convocado para o exército. Porém, se por um lado o exército atrapalhou sua ideia de banda, também deu novas habilidades para ele. Ele serviu no 8º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, e nesse quartel, que era famoso pelo seu time de futebol e pela sua banda, Simonal aprendeu a comandar plateias, já que era chefe de torcida do time do quartel, além de ter participado de vários bailes como cantor. Ele era cheerleader.
Cheerleader?
Cheerleader. E sobre o período, ele diz:
percebi que podia dominar o público. Como? Nem sei explicar direito. Descobri o valor da entonação e aprendi que há um segredo na maneira de falar, na maneira de olhar, na maneira de se portar. Quando não gritava, me impunha com o olhar, naturalmente.
Bom, logo em seguida de dar baixa no exército, em 1960, ele juntou-se com seu irmão José e os amigos Marcos Moran, Edson Bastos e Zé Ari para formar o conjunto Dry Boys. Na maior parte do tempo, o grupo tocava em eventos como festas, casamentos e coisas do tipo, e foi ganhando uma certa fama. E em 1961, acabaram sendo convidados para participar do programa Clube do Rock, de Carlos Imperial, que já contamos aqui a história nesse podcast. E depois dessa apresentação, tudo iria mudar. Depois de ver a apresentação dos Dry Boys, Imperial convidou a banda para fazer um teste na gravadora onde ele trabalhava. Mas o golpe já estava armado. Imperial não queria a banda, queria Simonal. Dispensando a banda, propôs ao cantor ser seu secretário, enquanto arrumaria um jeito de torná-lo o Harry Belafonte brasileiro. Imperial também mexeu os pauzinhos e colocou Simonal para morar junto com o Eduardo Araújo. E ele chegou a substituir Calbi Peixoto em uma apresentação na antiga Rádio Nacional Carioca, conseguindo um contrato, e logo depois ele se mudou para o apartamento de Imperial.
Então o Simonal morava com o Imperial.
Morava
com o Imperial. E acabaram com os Dry Boys.
Acabaram com os
garotos boys. Secos.
Foram eliminados.
Depois ia surgir só os secos e molhados.
Secos,
né?
E molhados anos depois.
Entendi.
Durante uma apresentação no Clube do Rock, ele conhece Teresa Pugliese e começa a namorar. Em 1961, se torna crooner da Bot Drink e consegue um contrato com a gravadora Odeon, pela qual lançaria em dezembro de 61 seu primeiro compacto com Terezinha, um tcha-tcha-tcha de Imperial, em homenagem à namorada do Simonal. Vamos ouvir um trechinho?
Tcha, 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 tcha. Menina, dança que eu quero ver. Tcha, 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 tcha. Dança que eu danço com você.
Em 1962 e 63, ele lança três compactos, uma espécie de antecipação do aguardado primeiro disco, que saiu em novembro de 63 e era intitulado de Algo Mais. Balanço Zona Sul rendeu o primeiro sucesso nas rádios. E foi um pouco antes desse lançamento que ele se casou com Teresa, que já estava grávida de Wilson Simoninha.
Simoninha.
Simoninha. E com o sucesso chegando, aparece quem, Camila? Quem chegaria?
É, não consigo imaginar.
Ele, sempre ele, Ronaldo Boscoli. Junto com Miele, levaram Simonal para os shows no Beco das Garrafas, tornando-o ainda mais popular. Seu segundo disco, A Nova Dimensão do Samba, de 64, traz músicas como Lobo Bobo, sucesso gigantesco na época. Vamos ouvir aí.
Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapéuzinho de maiô. Ouviu buzim e não parou, mas lobo mal insiste.
No fim de 64, ele leva seu show para a Colômbia, abrindo mercado na América Latina, e também ganha um programa na TV Tupi, chamado Spotlight, o que o fez trocar o Rio por São Paulo. E deu certo, o programa fazia muito sucesso. Em 65, ele grava De Manhã, a segunda versão de um compositor ainda novato na época, um tal de Caetano Veloso.
Ótimo compositor.
Ele também lança mais dois álbuns. Foi nessa época que defendeu Rio do Meu Amor, de Billy Blanco, e Cada Vez Mais Rio, de Luiz Carlos Vinhas e Ronaldo Boscoli, no primeiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Excelsior. Outros nomes que ele gravou foram Chico Buarque e Toquinho. Com Chico, ele foi o segundo a gravar, antes mesmo de Nara Leão. Toquinho, ele já foi o primeirão. E em 66, ele troca Tupi pela Record. Neste ano, lançou mais dois compactos em abril e maio de 66, sendo que o segundo, Mamãe Passou Açúcar em Mim, gravado para a trilha sonora do primeiro filme dos Trapalhões, na onda do Iê Iê Iê, e com a banda The Fevers acompanhando o cantor. A música estourou nas rádios e foi o maior sucesso de Simonal até então.
Nossa, essa música foi realmente um sucesso. Não, não estava lá em 66, mas todo mundo cantava essa música até os anos 80, 90.
Isso aí, vamos ouvir um trechinho.
Muitas garotas, todas gamadinhas por mim. E todo dia é uma agonia. Não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco. Mamãe passou açúcar em mim.
Ele também chama o Som 3 para ser sua banda. Formado por Toninho na bateria, Sabá no baixo e César Camargo Mariano no piano, a banda moldou uma mistura de bossa nova, samba e soul americano para criar um estilo que seria conhecido como pilantragem. A primeira amostra disso foi Carango, música que já havia sido gravada por Erasmo Carlos, mas com o estilo de Simonal fez ainda mais sucesso. E aí, em 20 de outubro de 66, ele estreia seu programa na Record, o show em Simonal. Tendo entre seus roteiristas Miele, Boscoli, Carlos Imperial e Jô Soares.
O programa chamou Som em Si Monal.
Exatamente.
Esse Monal ficou bem bom mesmo.
Ficou bem bom. E Simonal entretinha o público com piadas, imitações e algumas músicas despretensiosas. Foi assim que surgiu a ideia de gravar Meu Limão, Meu Limoeiro, que, já sendo sucesso nos intervalos do programa, sairia no álbum Vou Deixar Cair, o quinto dele.
Meu pé de jacarandá.
E ele também entrou na onda do Mugi. O Mugi era um boneco de pano preto, redondo e sem pescoço, com os olhos esbugalhados, cabelos vermelhos, calça xadrez ao estilo escocês, que virou febre ao ser vendido como amuleta da sorte para o ano de 67. Ele participou da campanha do boneco junto com nomes como Chico Buarque, Ari Toledo, Maurício de Souza e Hebe Camargo. Ele até chamou seu próximo show de Mugnífico Simonal. Mas, com o pau torando com a ditadura, Simonal ainda teve coragem de compor, junto com Boscoli, a música Tributo a Martin Luther King, que lhe rendeu um risquinho no DOPS por incitar a divisão racial no Brasil. Em setembro de 67, ele lançou a música Não Vem Que Não Tem, seu terceiro maior sucesso da carreira. Mas eu vou tocar aqui um trechinho da Martin Luther King.
Negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim.
Ainda em 67, ele lança Alegria, Alegria, disco batizado com o bordão que usava no programa, e Caetano usou para intitular uma de suas músicas.
Uma de suas mais importantes músicas.
Uma de suas músicas. Ele tem várias músicas importantes, o Caetano.
Tem, mas Alegria, Alegria é uma das mais importantes.
É que acho que foi a que fez ele despontar, né? E essa música foi um dos sucessos do disco Vestir Azul. No ano seguinte, ele lança a música Samarina, seu segundo maior sucesso da carreira. Foi tão sucesso que até Stevie Wonder regravou a música. Nos shows, Simonal começou a cantar músicas de Cole Porter e George Gershwin.
Você sabe por que o disco chama Vestir Azul?
Não sei exatamente o motivo, não sei. Não pesquisei.
Estranho, né?
Em 68, ele lança outro disco chamado Alegria, Alegria. Foram 4 ao todo. E aqui começaria sua colaboração com Jorge Benjor. Grava Zazueira, maior sucesso do álbum, o que o leva a tocar na Europa. E aí, em 69, ele lançou mais um álbum Alegria, Alegria e fechou um contrato para ser garoto propaganda da Shell. Ele também foi convidado para abrir o show de Sérgio Mendes, que fazia anos que não tocava no Brasil.
O rei da world music.
Com 30 mil pessoas no Maracanãzinho, Simonal arrebentou e deixou a batata quente na mão de Mendes. Quando ele tocou Pretty World, versão de Samarina, o público todo começou a gritar para o Simonal. E ele teve de voltar ao palco para cantar Samarina. E foi nesse ano também que ele gravou seu maior sucesso da carreira, País Tropical. Simonal conheceu a canção quando foi levado por Jorge Benjor para assistir um show da Gal Costa, que cantava a música. Mesmo sabendo da preferência de Jorge por Gal, Simonal o levou ao estúdio para mostrar a música para sua banda. Simonal fez grandes modificações na música, cortando estrofes inteiras, introduzindo menções ao slogan da Shell na época, algo mais, e inventando um bis para a música na qual cantava-se apenas as primeiras sílabas das palavras, criando o célebre termo Patropi.
Moro no Patropi, abençoar por D.
Em 1970, ele foi para o México acompanhar a seleção na Copa. Lá, o cantor conquistou o povo mexicano em uma estratégia planejada por João Avelange para que a equipe se sentisse em casa. E ele participou ativamente da vida do time, conseguindo acesso livre à concentração e também chegou a lançar um álbum por lá, o México 70, que só viria a ser lançado no Brasil 40 anos depois.
Você acha que ele foi responsável pelo desenvolvimento do Brasil na Copa?
O Brasil ganhou por conta dele.
Por conta do Simonal.
E ele também fez um filme chamado É Simonal, dirigido por Domingos de Oliveira, mas foi um fiasco, né? Nessa época estava tendo uma onda de filmes de cantores, tinha um filme com Rony Von, com Roberto Carlos e coisas do gênero. E aí, com o patrocínio da Shell, ele fez um show junto com o Sarah Vaughan. No show, os dois cantaram vários clássicos, incluindo um dueto em The Shadow of Your Smile. Para encerrar, a transmissão ocorreu no dia 20, um domingo, durante o programa de Flávio Cavalcante. Logo depois disso, a queda chegaria.
A gente tem um episódio sobre o Flávio Cavalcante aqui também.
Também temos. Na onda de investigação do DOPS, Simonal foi levado para depor sobre a canção Tributo a Martin Luther King. foi interrogado por Hugo Corrêa de Matos. E, como era muito bonachão, boa gente, ele acabou ficando amigo do policial. Foi liberado e, supostamente, vida que segue. E aí, ao mesmo tempo que, né, que ele foi levado ali ao DOPS, ele viu que sua empresa, Simonal Produções Artísticas, estava mal das pernas. Pelo volume de contas não pagas, Simonal desconfiou que alguma coisa estava errada e ordenou que seu funcionário, Rui Brizola, investigasse a situação. No dia 24 de setembro, Brizola chamou um amigo seu de São Paulo, Rafael Viviani, que passou a ajudar nas finanças da empresa. Viviani logo percebeu que a situação estava péssima. Gastos lançados na conta de Simonal Produções tinham relação com os amigos do cantor que faziam saques diretamente da conta da empresa. Para combater essa situação e ter mais dinheiro, o astro decidiu renegociar seu contrato que havia assinado com a Rede Globo para participar do Festival Internacional da Canção de 70. No entanto, durante uma discussão, os dois diretores do canal se negaram a rever os contratos. O cantor ficou contrariado e passou a criticar a Rede Globo publicamente. Assim, a emissora decidiu retirar o Wilson Simonal de toda a sua grade de programas.
Aí ele foi bobo, hein?
Foi, vacilou. Com tudo dando errado, Simonal começou a desmontar a estrutura da Simonal Produções. Ele suspeitava de todos os seus funcionários e rompeu com Brizola e Viviani. O contador foi demitido em maio de 71 sob a justificativa de incompetência profissional. Rafael Viviani entrou com uma ação trabalhista contra Simonal. Como o cantor acreditava que o contador havia cometido desfalques na Simonal Produções, para resolver a questão de uma vez por todas, ele deu um toque lá no seu amigo Hugo, do DOPS. Hugo pegou uma declaração de Simonal dizendo que havia sido ameaçado por Viviani. Dirigindo o próprio Opala do cantor, os policiais Hugo Corrêa de Matos e Sérgio Andrade Guedes foram até a casa de Viviani e pediram para ele confessar, né, o desfalque na empresa do Simonal. O ex-contador negou qualquer atitude desviante, né, de ter roubado dinheiro, e foi levado para a sede do DOPS, onde foi torturado por várias horas.
Porra, Simonal, o que, que é isso, mano? Tá errado aí? Tá errado, né?
E após receber ameaças contra sua família, Viviani assinou uma declaração confessando supostas irregularidades. Enquanto isso, quando se passavam quase 20 horas do desaparecimento do ex-contador, a esposa do homem prestou queixa de sequestro, contando que dois homens do DOPS foram à sua casa a pedido de Simonal. E aí Viviane foi solto, encontrado e passou por um exame de corpo de delito. Foi confirmado que ele sofreu tortura e o Wilson Simonal foi obrigado a depor. Em resposta, ele reforçou os fatos da declaração de que havia assinado, né, dizendo que tinha sido ameaçado por Viviane. Quando o inquérito policial foi finalizado em 21 de julho de 72, o Wilson Simonal foi acusado de extorsão mediante sequestro. Em 11 de novembro de 74, o cantor foi condenado e preso, mas passou apenas 9 dias na cadeia, até que 3 desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedessem um habeas corpus para soltá-lo. 2 anos depois, em 3 de julho de 76, Simonal e os outros dois policiais acusados tiveram o crime reclassificado. Em vez da acusação ser extorsão mediante sequestro, ela foi alterada para constrangimento ilegal. Estamos falando de tortura aqui.
Constrangimento ilegal.
É. A pena caiu então de 5 anos e 4 meses para somente 6 meses. No fim de ano, o astro da música já estava livre do encarceramento. A acusação de extorsão mediante sequestro levou a carreira de Simonal, obviamente, ladeira abaixo. Ele passou a ser considerado uma persona não grata nas telinhas. Foi esquecido pela mídia e pelos antigos fãs brasileiros.
Basicamente, ele cavou a própria cova,
cavou.
Né?
Cavou. Ele tentou assim... dar aquela malandragem de tipo... Ó, sabe quando você tá mexendo? E deu tudo errado.
Nossa, cara, que cagada, assim. Tipo, se perdeu totalmente no personagem, né?
Após o episódio envolvendo seu ex-contador, Simonal foi sempre considerado um informante do SNI, Serviço Nacional de Informações. Daí foi um pulo para ele que passasse a ser acusado de entregar diversos colegas da classe artística para os militares. Os shows do cantor não eram mais anunciados, nem seus discos comentados. Ninguém o entrevistava.
É, mas ele já tinha brigado com a Globo também.
Também.
Ele tinha um passado de militar. E ele ficou amigo do cara do DOPS e pediu favor pro amigo do cara do DOPS.
É, então,
aí, tipo assim,
deu ruim, né?
É difícil mesmo. Não é que as pessoas estivessem acusando, tipo, muito, muito injustamente, né?
E aí, no início da década de 80, ele foi o início da sua fase de independência, né? Assim, tipo, de entrar no mercado independente. O cantor mudou de empresário e lançou algumas músicas pela VM Produções, um pequeno selo do seu novo agente. Ele mesmo elaborou a maior parte dos arranjos, utilizando-se principalmente para criar alguma publicidade e oferecer repertório para os seus shows, se tornar a peça central de sua carreira após um incidente com o contador. Durante a primeira metade da década, Simonal lançou apenas dois álbuns, Alegria Tropical e Simonal, e dois singles, destacando-se a estreia fonográfica de seu filho, Max de Castro, que na época tinha apenas 10 anos.
É, o Max de Castro é filho dele também.
Também. Com o passar dos anos, Simonal tornou-se alcoólatra, bebendo principalmente uísque. O consumo da bebida anestesiava as pregas vocais que eram forçadas pelo cantor sem que este percebesse. Com isso, Simonal foi gradativamente perdendo a capacidade vocal, chegando aos anos 90 com a voz muito debilitada. Ele também passou por uma turbulência com a separação de Teresa, mas em 94 ele se casa com Sandra Cerqueira. Em termos de gravações, nada mais acontecia, agora ele vivia só de lançar coletâneas de seus sucessos. E no dia 25 de março de 2000, Simonal fez seu último show no espaço Memphis, um bar em Moema, em São Paulo. Alguns dias depois, foi internado no Hospital Sírio-Libanês e em 25 de julho de 2000, ele veio a falecer, vítima de cirrose hepática.
Nossa, curioso ele falecer rapidamente de cirrose, né? Costuma ser uma doença tão degenerativa, tão pesada.
Pesada, assim. Mas dele foi meio papum. Fulminante. Em 2002, a pedido da família, a Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, né, a OAB, abriu um processo para apurar a veracidade das suspeitas de colaboração do cantor com os órgãos de informação do regime militar. A comissão analisou documentos da época, manteve contato com pessoas do meio artístico, como o comediante Chico Anísio e os cantores Ronivon e Jair Rodrigues, e analisou reportagens publicadas nos jornais. Em notícia vinculada em 1992, pelo Jornal da Tarde, por exemplo, Gilberto Gil e Caetano Veloso, oficialmente perseguidos pelo regime militar, declararam não ter tido problemas de convivência com Simonal, sendo que Veloso ainda elogiou as qualidades de Simonal como artista. Além de depoimento de artistas de material enviado por familiares e amigos, constou-se do processo um documento de janeiro de 91, assinado pelo então Secretário Nacional de Direitos Humanos, José Gregory, no qual atestava que, após pesquisa realizada nos arquivos de órgãos federais, como o SNI e o CIEX, não foram encontrados registros de que Simonal tivesse sido colaborador, servidor ou prestador de serviços daquelas organizações. Em 2003, concluído o processo, Wilson Simonal foi moralmente reabilitado pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos da OAB em julgamento simbólico. Mas, só como curiosidade, em 2012, o Jornal do Brasil publicou uma matéria na qual divulgou documentos de 71, considerados secretos pelos militares, nos quais constava o nome de artistas tidos como simpatizantes da ditadura e que por isso estavam supostamente sendo perseguidos por publicações como o Pasquim e A Última Hora. E entre os nomes de Agnaldo Timóteo, Antônio Marcos, Clara Nunes, Vanderlei Cardoso e Roberto Carlos, estava também o de Wilson Simonal. De todo modo, com o esforço de Max de Castro e Simoninha, o nome de Simonal tem sido reabilitado. Foram livros biográficos, documentário e até um filme sobre ele. Muito bom, por sinal. Tem na Netflix. A minha impressão é que ele deu uma de malandro com aquela coisa de brasileiro, né? Sabe com quem tá falando, mexendo comigo? Tem uns amigos aí. E tudo deu errado. Pra caramba. E aí, Camila? Já conhecia a história dele? Você gosta do Wilson Simonal?
Eu conheci a história dele, sim, por conta da... Por conta de ter acompanhado essa parte da ditadura, assim, né? E também essa reabilitação posterior, assim. Acho que ele errou. Errou feio, errou rude. É, quando mandou torturar o contador por ter
pois
feito
é, chamou conta
dopes, errada.
Né?
É uma coisa absurda. E assim, ele, como eu disse antes, cavou a própria cova, né?
Foi, enfiou num buraco que não conseguia sair nunca.
Assim, tem uma coisa, esses homens dessa geração, e aí eu coloco meu pai também, e o Nelson Ned, como a gente viu no episódio dele e tal, eles têm, são pessoas que vêm de uma classe mais baixa, elas conseguem chegar num determinado patamar e elas se perdem completamente, assim, sabe? Se perdem feio, muito feio. Acham que estão no topo do mundo e fazem qualquer coisa, assim, sabe? E eu
sim,
acho
não
muito...
tem freio, né?
É, não tem freio. E aí também apela pro álcool, se separa da mulher, aí desestrutura mais ainda, assim. É uma geração de caras que se perderam. E eu acho que o Simonal entrou nessa também.
Sem dúvida. Bom, essa foi a história de hoje. E agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos?
Sim, sim.
Na década de 70, você foi acusado de delator. Passando tanto tempo, como você analisa essa questão?
Isso é uma frescura da esquerda festiva, né? Porque o negócio é o seguinte, eu fui crescendo e provocava muita inveja, né? Você vê que hoje, até hoje existe inveja. O Brasil é um país que disfarça, mas é um país extremamente racista.
Esquerda não gostava muito do Simonal.
Não gostava porque eu não, embora eu sempre trabalhei com elementos de esquerda, quer dizer, com as peças de teatro que eu fazia tal, e gravei músicas de alguns compositores que eram considerados de esquerda, mas eu nunca participei de passeata, eu nunca nunca preguei nada. A minha pregação era alegria, era otimismo, era amor à pátria. Essa era a minha pregação. Eu não estava preocupado com foice e martelo. Nunca tive preocupado com isso. Estou preocupado com o meu país.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí vai denunciar um ex-contador e quiser contar pra gente, como é que faz?
Por favor, escreva um e-mail para contato@muitopior.com.br. Falando que tipo de tortura você quer infligir no seu contador, né? Ou mande um recado, mande um comentário no muitopior.com.br, nosso site. Você pode também deixar comentário no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter.
Maravilha! E nos recadinhos, a gente começa lá no Facebook, com o pessoal que curtiu. O Renato Alves, o Olímpico de Jesus e o Alexandre Straioto. Um salve para todos.
Salve!
Lá no Spotify, a Tânia Alexandre, no episódio da Arlete Lu, falou: já conheci a história, mas ouvindo de vocês o caso, fiquei estarrecida com a frieza dessa mulher. Também no Spotify, a Richa Valente falou que ela lembra dessa história da novela, a menina que chamava Isha também. Ela ficou aflita com o desespero da mãe que saiu e o bebê sumiu, e dessa criança que se deve culpar demais. Beijos lindos.
Beijo. Eu não vi a novela, então... Mas sim, essa história da Arlete Lu, ela rendeu muitos comentários essa semana, assim. Ela foi bastante polêmica.
É. E lá no Twitter, um salve pro nosso querido Cláudio Schubert. E também pro Marcos e El Romance No Es Mi Área também.
Adorei o nome.
E lá também a gente tem a nossa querida Panarello.
Panarello.
Que é o Finha com Quê, lá. Falando, gente, a mulher morreu agora. Posso que vocês mandaram os Illuminati do forró de São Paulo darem cabo disso. Só para não destoar dos demais causos, claro. Primeiro foi o episódio da gripe espanhola, dias antes do surto de Covid começar. Agora é isso? Estamos de olho. Ó, em minha defesa, são sempre episódios da Camila, tá? Não tenho nada a ver com isso, não.
Camila Sensitiva. Depois de Márcia Sensitiva, nós temos Camila Sensitiva. Que muda os episódios só pra causarem com eventos reais do mundo. Ou, talvez...
Olha aí.
Nunca saberemos, né?
Reptiliana. E ela ainda continuou falando: desculpa, surto foi esse comentário. Eu que poderia ter postado no YouTube, né? Fica pra próxima.
Não achei surto. Achei que faz sentido. Foi legítimo. Você tá aí. Talvez você tenha desvendado uma grande...
Olha aí. Conspiração.
Conspiração.
E já falando de YouTube, a gente tem lá também no episódio do caso Daut, o Rafael Lopes falou: eu é que sei.
Ele sabe?
Que ele sabe. Não sei o que exatamente ele sabe, mas enfim.
Que bom.
Ele diz que sabe.
Ele sabe.
Ah, lá no episódio da Light Lu, a gente teve a Marina Lima falando: ela não era chefe do esquema, ela era a cara do esquema. O verdadeiro líder até hoje ninguém sabe.
Eu ouvi isso de mais de uma pessoa. Na verdade, em comentários, que ela não era a chefe do esquema.
O Charles de Castro falou: fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seria possível um episódio contando a história do maestro Erlon Chaves? Abraços. Possível sempre é.
Sempre é possível.
Já lá no Instagram, a gente teve o Gabriel Tueg falando sobre a Arlete Lu, que ele queria trocar uma ideia.
Ele foi o jornalista que deu o furo da morte dela no UOL.
Olha aí.
Eu não consegui falar com ele essa semana, mas vamos falar, Gabriel. E eu também, nossa, várias pessoas me chamaram no privado pra falar sobre esse caso. Foi curioso, gente, que eu não posso contar, viu, Kelfinha?
Olha aí, mistérios. E o Guilherme mandou uma mensagem curiosa. Eu tô completamente chocado porque andei maratonando o podcast há uns meses e não fazia ideia de como vocês eram. O Danilo me chocou demais. Jurava que era uma coisa bem esquerdomacho. Imaginava ele uma coisa meio Tim Bernardes com Gregório do Vivier. Perdão, Danilo. Você parece ser bem mais legal. Mas eu gosto bastante do Gregório. Abraços. Pô, o Tim Bernardes ia ser filho do Maurício Pereira.
É, ser filho do Maurício Pereira não seria ruim. É, ele achou que você era branco, na verdade. É, eu acho que então, tudo isso se resume a...
Assim, não é esquerdo macho. Ele só achou que era branco.
O Danilo é um pouco esquerdo macho. Mas ele...
Bem pouco.
Ele é um pouco esquerdo macho, mas como ele é preto, ele tem essa vantagem, entendeu? De, tipo, não ser tão esquerdo macho assim.
É verdade. Isso me ajuda.
Ajuda bastante ele, assim. E você comentou numa foto que a gente tá horrível. Aliás, eu preciso tirar aquela foto de lá. Foi uma foto da gente andando, que a gente tirou uma selfie no meio da rua, assim.
Que exagero.
Tá péssima a foto. Péssima.
E também lá no Instagram, uma galera que só interagiu, mas não comentou especificamente. São a Lagosta Beach, a Kelfinha com K, aqui, no caso. Tali Souza, Ranieri Costa, o Ricardo Cravo, o Tom do Pinado Oficial, a Regiane Prevo TN, Evaldo Novellini, Amado MA. E também, para finalizar, no caso Daut, o Reveng falou, Monza Novo, quando chegou nessa parte, eu perdi completamente a atenção no podcast e comecei a lembrar das histórias vividas nos Monzas dos pais dos meus amigos e amigas. Eu, por exemplo, saberia notar de longe a diferença entre um Monza antigo para um Monza novo no Brasil, conhecido como Monza Tubarão. Baita dado inútil, mas fica aqui só o adendo.
Gostei do seu dado inútil, porque na verdade...
Monza
assim,
Tubarão, é isso aí.
Eu tenho sérios problemas para saber que carro é, entendeu? Eu só sei tipo, o que é um Fusca, um Brasília e um Gol Bolinha. O resto... Tipo, dificilmente eu reconheceria, entendeu?
A Monza antiga é meio caixa de fósforo, esse outro era mais compridão.
Eu lembro, meu pai tinha um Monza, então eu imagino que meu pai tivesse um Monza antigo.
É, o quadradinho.
Que não era, não parecia com nada um tubarão com
não,
Monza dele.
Não, um quadradinho, então... o outro era compridão, cara, mais abaixado.
É, assim. Então, mas é isso, eu não tenho noção nenhuma de carro.
É. Então é isso, tem mais algum recadinho aí guardado?
Nenhum recadinho, sempre um beijo para Giancarlo, nosso amigo. E também para Elenar Stein, que não apareceu essa semana, né?
É verdade. Saudações, Stein.
Beijo, beijo, dona Stein.
Mas, então, é isso. Semana que vem, estaremos de volta.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de... trinco.com.br e siteguy.dev.